Pronto. Muito bom dia a todos. Neste momento nós já temos quórum funcional e, portanto, vamos iniciar a nossa reunião. Tem apenas um ponto, que é a discussão e votação do parecer solicitado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República a pedido da COFAP sobre a conformidade constitucional da proposta de alteração número 115C para o Orçamento de Estado, e é relator o Sr. Deputado Francisco José Martins, do PSC, quem eu dou a palavra para apresentar o relatório. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. O parecer, como é sabido, resulta de um pedido que a COFAP formulou no sentido de apurar, perante a proposta apresentada pelo Partido Chega, perante a existência de dúvidas, se havia conformidade ou não com o texto constitucional. Proposta é essa que tem sob epígrafe proibição de utilização de dinheiros públicos para a construção de mesquitas e, à luz das competências desta Comissão e do seu artigo 3º, número 1, alínea B, pois naturalmente compete-lhe dar parecer o que estamos aqui para fazer. O relatório que foi distribuído a todos, e portanto penso que atempadamente eu vou procurar dizer de uma forma muito sintética aquilo que ele diz, porque seguramente todos tiveram já a oportunidade, repito, de o lerem, e no que concerne, portanto, ao seu objeto, conteúdo e motivação, eu quero aqui deixar o seguinte: feito o seu enquadramento, importa avaliar o conteúdo dessa proposta e, por conseguinte, indagar se a iniciativa em causa padece de alguma inconstitucionalidade. A proposta em si, como viram, tem a ver com o aditamento a um artigo no orçamento, o artigo 14A, que é sob epígrafe proibição de utilização de dinheiros públicos para a construção de mesquitas. De acordo com a exposição de motivos, é dito que a iniciativa e a empresa têm como objetivo assegurar uma gestão responsável e transparente dos recursos públicos, impedindo que verbas do Orçamento de Estado, fundos europeus e de outras entidades públicas sejam utilizadas direta ou indiretamente na construção, reconstrução, ampliação ou manutenção de mesquitas ou outros locais de culto, e acrescenta que se trata também de uma medida de prudência orçamental e salvaguarda de soberania cultural e institucional do Estado português. O parecer alude aqui a um conjunto de pareceres de enquadramento sobre os pontos que efetivamente essa proposta consubstancia e que em síntese, digamos, significa o seguinte: proibição absoluta de financiamento público, fiscalização retroativa e futura, definição ampla de verba pública e também sanções aplicáveis em razão da sua violação. Em termos de análise, o parecer naturalmente visa apurar da existência ou não as condições constitucionais e regimentais para que ele seja agendado e, naturalmente, também, à luz do artigo 120 do Regimento da Assembleia da República, onde se diz: não são admitidos projetos e propostas de lei ou propostas de alteração que infrinjam a Constituição ou os princípios nela consignados. Neste sentido, importa centrar a análise na apreciação de eventuais inconstitucionalidades relativamente à presente proposta de alteração, mais concretamente por eventual violação dos artigos 13º, princípio da igualdade, e 41º, liberdade de consciência e liberdade de culto. Digamos que a dimensão constitucional do princípio da igualdade religiosa insere-se no núcleo essencial dos direitos fundamentais e articula-se com a liberdade de consciência, de religião e de culto. Em Portugal, esta matéria está, sobretudo, consagrada nos artigos 13º e 41º da Lei Fundamental, formando um conjunto coerente de garantias que visam assegurar a neutralidade do Estado e a plena liberdade individual e coletiva no domínio religioso. A igualdade proclamada no artigo 13, em termos de igualdade jurídica ou formal, abrange naturalmente quaisquer direitos e deveres existentes na ordem jurídica portuguesa. A sua dimensão jurídica é uma das colunas centrais do Estado de Direito Democrático, tratando-se de um princípio estruturante que vincula tanto o legislador quanto a administração pública e os tribunais. Neste sentido, é também referido no parecer um conjunto de constitucionalistas que, sobre a matéria, naturalmente, nos dão uma ideia do que é o sentido e o alcance dessa interpretação. E relativamente ao desenvolvimento do princípio da igualdade, a Constituição garante que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de direito ou isento de dever em razão da sua religião. É que, na verdade, o princípio da igualdade, enquanto princípio vinculativo da lei, entendido como limite objetivo da discricionariedade legislativa, não veda à lei a adoção de medidas que estabeleçam distinções. Todavia, a criação de medidas que estabeleçam distinções discriminatórias, isto é, desigualdades de tratamento materialmente infundadas ou sem fundamentação razoável e objetivo racional. Por seu turno, o artigo 41º, Liberdade de Consciência, Religião e de Culto, da Constituição, reconhece, em termos amplos, que a liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável, em termos de que ninguém pode ser perseguido, privilegiado ou prejudicado por causa das suas convicções e práticas religiosas. A Constituição firma o princípio da liberdade religiosa, no artigo 41º, e no seu número 4, estabelece que as igrejas e outras comunidades religiosas estão separadas do Estado e são livres na sua organização e no exercício das suas funções e culto. Dá expressão ao princípio da separação entre o Estado e as igrejas, princípio inerente à dimensão republicana do Estado português, que se transformou mesmo num princípio constitucional irreversível à luz do artigo 288 da Constituição, que são os limites materiais da lei fundamental. Desta separação decorre a neutralidade do Estado em matéria religiosa, ou seja, o poder público não pode favorecer nem prejudicar nenhuma confissão sob pena de romper o equilíbrio laico do sistema constitucional. Também aqui o parecer refere aquilo que são os entendimentos de alguns constitucionalistas, nomeadamente como Descanutivos, Ital Moreira e Jorge Miranda, e chegamos àquilo que é a Lei da Liberdade Religiosa, a Lei 16 de 2001, que é o corolário direto do princípio constitucional da liberdade de consciência, de religião e de culto, consagrado, como já referi, no artigo 41º da Lei Fundamental. Esta lei vem reproduzir os preceitos constitucionais e desenvolve a normação relativa ao direito de liberdade religiosa, começando por enunciar os princípios que o mesmo direito tem de garantir, ou seja, o princípio da igualdade, o princípio da separação das igrejas do Estado, o princípio da não confessionalidade do Estado, o princípio da cooperação do Estado com as igrejas, o princípio da excepcionalidade e o princípio da tolerância. Ora bem, o referido princípio não da não discriminação das igrejas ou comunidades religiosas, consagrado na Lei da Liberdade Religiosa, integra o princípio da igualdade dos direitos, dado o reconhecimento constitucional dos direitos coletivos, fundamentais das mesmas, como reconhece a Constituição. A proposta em análise, ao proibir exclusivamente as verbas públicas para os locais de culto islâmicos, tendo como base uma argumentação de prudência orçamental e de defesa cultural, cria uma distinção entre religiões, introduzindo uma discriminação arbitrária, explícita, relativamente a uma determinada confissão religiosa, em evidente desrespeito pelos princípios constitucionais da igualdade e da liberdade religiosa. Identificados os princípios constitucionais em cuja violação consideramos que a proposta incorre, o princípio da igualdade e da liberdade religiosa, cumpre aferir da situação concreta encontrada para justapô-los, sujeitando-nos ao controle da proporcionalidade, designadamente se a restrição cumpre os requisitos da necessidade e adequação de acordo com o artigo 18 da Constituição. Face a tal argumentação, no que concerne à proporcionalidade na sua dimensão de necessidade, consideramos que não se encontra na exposição de motivos a evidência ou demonstração fáctica suficiente ao ponto de justificar a necessidade de uma intervenção legislativa proibitiva como aquela que é consagrada na proposta em apreciação. Por outro lado, um dos requisitos da legitimidade das leis restritivas dos direitos, liberdades e garantias, que a presente proposta também incumpre, é o seu caráter abstrato, artigo 18º da Constituição. Requisitos cumulativos que interditam leis concretas, nomeadamente aquelas leis que se aplicam a determinados destinatários, mesmo que valham para um número indeterminado de casos. Outro dos requisitos de habilitação das leis restritivas de direitos, liberdades e garantias é não terem caráter retroativo, não podendo, portanto, aplicar-se aos atos passados, mas antes e apenas aos verificados ou praticados após a sua entrada em vigor. Em síntese, qualquer eventual restrição da liberdade religiosa tem de se fundar na Constituição, limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos, constar de leis de caráter geral e abstrato e não ter efeito retroativo, nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial da liberdade. Assim, perante o entendimento que aqui se expõe, não poderá deixar de se concluir que a proposta em análise não cumpre as exigências constitucionais de proporcionalidade. O parecer formula conclusões, a saber, a proposta em análise é restritiva dos direitos direcionada exclusivamente às confissões islâmicas, tendo como base uma argumentação de prudência orçamental e defesa cultural. Proíbe exclusivamente o uso de verbas públicas para locais de culto islâmicos, introduzindo dessa forma uma discriminação explícita com base na confissão religiosa. A proposta consagra ainda uma desigualdade de tratamento arbitrária e razoável, não encontrando fundamento material bastante nos argumentos que a alicerçam. E a proposta diminui a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais aplicáveis. Termos em que consideramos que a proposta em análise, ao consagrar explicitamente essa discriminação, viola os princípios constitucionais de igualdade e de liberdade religiosa de forma insanável, não podendo dessa medida ser admitida a sua discussão em sede de especialidade do Orçamento de Estado. Quanto ao parecer, a proposta vai no sentido de dizer que esta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é do seguinte parecer. A linha A, que a proposta 115C do Partido Chega à proposta de lei 37/17 do Orçamento de Estado é materialmente inconstitucional por violação dos artigos 13º, 41º e 18º da Constituição da República Portuguesa. Consequentemente, a proposta, essa mesma proposta 115, não reúne os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 120, número 1 do Regimento da Assembleia da República. E este parecer, naturalmente, deve ser comunicado a quem o pediu, concretamente à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. E é este o teor do parecer, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Eu iria agora passar a abrir a discussão. Passava a palavra à Sra. Deputada Madalena Cordeiro. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Então, e agradeço também a apresentação do parecer ao Sr. Deputado. O parecer, desde logo, assume que a proposta é restritiva dos direitos fundamentais, como pudemos ouvir agora mesmo. Ora, esta afirmação é notoriamente falsa. É importante que seja dito que a proposta do Chega não restringe de forma alguma a liberdade religiosa. Nenhuma pessoa é impedida de professar a sua religião, nenhuma prática religiosa é proibida, nenhuma mesquita será encerrada, nenhuma confissão é proibida de se organizar e nenhum ato de culto é condicionado com base na proposta do Chega. O único efeito é, precisamente, não atribuir financiamento público para a construção ou manutenção de mesquitas, algo que eu saiba não constitui direito fundamental e não está consagrado no artigo 41 da Constituição da República Portuguesa e que também não é exigido pela Constituição. E por isso, não sendo um direito fundamental, não há aqui qualquer tipo de restrição e, portanto, não se aplica o artigo 18 da Constituição, como erradamente afirma o parecer. A jurisprudência constitucional é também clara. O Estado não tem o dever de financiar atividades religiosas, nem tal financiamento está incluído no conteúdo essencial da liberdade religiosa. Portanto, logo aqui, parece-nos que o parecer parte de um falso pressuposto. Relativamente ao artigo 13º, o princípio da igualdade também não impede distinções materiais quando justificadas, como aliás citado a doutrina no parecer. E, portanto, quando o parecer diz que a proposta introduz uma discriminação arbitrária e irrazoável, isto não corresponde aos critérios constitucionais. A nossa proposta funda-se em critérios materiais que não são religiosos. O parecer, portanto, ignora que a nossa proposta indica expressamente prudência orçamental, transparência e controle de fundos públicos, riscos de financiamento estrangeiro e necessidade de auditoria prévia. Tudo isto consta na nossa exposição de motivos e pareceu-nos ser ignorado. E, portanto, isto demonstra que o fundamento não é religioso, não é discriminatório, mas sim orçamental e de fiscalização, que é perfeitamente legítimo. Portanto, se existe algum setor religioso ou institucional com problemas identificados no uso de fundos, o legislador pode e deve tratá-lo de forma diferenciada, tal como faz com setores económicos específicos, com associações com riscos próprios, com entidades sujeitas a especial fiscalização. E, por isso, achamos que não há qualquer tipo de violação do artigo 13º da Constituição da República Portuguesa. Mais ainda, acrescentar que parece-nos a nós que o parecer confunde neutralidade com obrigatoriedade de igual financiamento. Portanto, a neutralidade não é favorecer nem prejudicar confissões religiosas. Daí decorre que o Estado não tem obrigação precisamente de financiar todas da mesma forma. E, portanto, o Estado não é que o Estado não possa recusar financiamento sempre que existam razões de interesse público. Pelo contrário, qualquer decisão de alocação de verbas a uma determinada igreja ou de as retirar, então seria considerado todas elas inconstitucionais. E, portanto, o Estado pode perfeitamente cooperar diferente com diferentes confissões. Relativamente à retroatividade prevista no artigo 2º, esta também não é proibida pelo artigo 18º da Constituição da República Portuguesa. O parecer dizia que a auditoria aos últimos 5 anos constituiria uma retroatividade proibida. Ora, isto é incorreto. Não há qualquer sanção retroativa e, portanto, a auditoria não aplica sanções penais ou contraordenacionais retroativas, não invalidados praticados sob legislação anterior, não altera direitos adquiridos e apenas vai verificar e identificar usos passados, como, aliás, é uso comum e prática reiterada enormes vezes no que toca a auditorias. Reforçar apenas que não existe nenhum dever constitucional do Estado financiar a construção de templos religiosos de qualquer confissão e, por isso, a não atribuição de fundos públicos não pode ser considerada como um prejuízo jurídico e não há conteúdo essencial da liberdade religiosa atingido. Portanto, mais uma vez, reforçar que não existe violação do artigo 41 da Constituição da República Portuguesa. E, para finalizar, dizer apenas que o legislador, no âmbito do Orçamento de Estado, tem ampla liberdade para definir prioridades de despesas, excluir setores, impor critérios rígidos para o Fundo de Usos Públicos e estabelecer proibições de financiamento em entidades específicas. Portanto, o impedimento de financiamento é uma medida orçamental e nunca uma medida religiosa. Portanto, a nossa proposta não regula religião, regula sim despesa pública. Por isso, enquadra-se no poder orçamental da Assembleia da República, na esfera jurídica das confissões religiosas e, acima de tudo, não viola nenhum direito fundamental. Muito obrigada. E só, desculpe, Sra. Presidente, só acrescentar uma nota final, que é, a nós parece-nos que o parecer foi pedido da parte do Sr. Presidente da Assembleia da República um parecer de constitucionalidade e não um parecer de admissibilidade. E, portanto, também nos parece a nós que o Partido Social Democrata não está a querer votar esta proposta e que ainda assim deve sim ser discutida em sede de especialidade do Orçamento de Estado. Obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Isabel Moreira, tinha pedido a palavra também.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Serei muito breve, até porque o tempo escasseia. Queria agradecer ao Sr. Deputado o parecer, que está impecável. Apenas dizer que, do ponto de vista político, eu tenho muito pouca paciência para ser instrumentalizada. O parecer foi pedido pelo Presidente da Comissão, que sabemos, portanto, que é do Partido Chega, para poder ao Presidente da Assembleia da República, para que possamos agora estar a debater isto. Do ponto de vista político, é evidente porque é que esta proposta foi feita. É feita por um partido que tem uma deputada que nas redes sociais fez o que fez relativamente a uma pessoa destacada do Reino Unido, dizendo que ele tem ar terrorista. É feito por um partido que tem uma deputada que fez um desenho muito parecido com aquele cartunista conhecido do nazismo, que fazia caricaturas de judeus para uma revista também que não quero nomear agora. É uma proposta feita por um partido que tem uma agenda altamente islamofóbica e que se repercute nisso e, portanto, quis, através do Presidente de uma determinada comissão, pedir ao Presidente da Assembleia da República que fizéssemos este parecer, que de resto está impecável, para estarmos agora a discutir este assunto. O parecer está impecável. Muito obrigada, Sr. Presidente. Votaremos a favor.
Sr. Deputado João Oliveira. O Sr. Deputado João Oliveira, há quem cumprimento e peço ao PCP que lhe mande os meus cumprimentos, estaria a pensar em mim. Sr. Deputado João Pinto Almeida, te peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ambos estamos habituados a essa confusão. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Francisco José Martins pela apresentação do parecer. O parecer é um parecer que está muito bem fundamentado e que traduz uma posição absolutamente legítima e compreensível do ponto de vista da interpretação daquilo que são os preceitos constitucionais. Do nosso ponto de vista, estas questões são discutíveis. É igualmente legítima a defesa que o Partido Chega, obviamente, faz da sua proposta. Não iria apresentar uma proposta que tivesse consciência de que fosse inconstitucional. Faz a fundamentação que entende. A questão aqui que releva não é essa. Releva uma questão de fundo, que é uma posição que o CDS tem tido noutras matérias. Parece-nos muito perigoso, aliás, não nos parece que faça sentido, esta lógica de uma apreciação prévia da constitucionalidade das propostas. Uma coisa é uma apreciação prévia da constitucionalidade formal, outra coisa é uma apreciação prévia da constitucionalidade material. E isto é perigoso porquê? Porque num regime democrático, a lógica da separação de poderes serve exatamente para que maiorias políticas não possam ultrapassar aquilo que é a consagração constitucional de determinados princípios. E essa lógica faz-se exatamente na separação de poderes, atribuindo, no caso do nosso sistema político, ao Tribunal Constitucional a possibilidade, o direito, o dever de apreciar a constitucionalidade de normas aprovadas ou em processo de aprovação, consoante o momento e o autor do pedido, e assim garantir uma tutela de constitucionalidade sobre o poder legislativo. Outra coisa são maiorias conjunturais dentro do poder legislativo limitarem o poder de iniciativa de minorias que legitimamente estão representadas no órgão deliberativo. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que esta apreciação de constitucionalidade, não, o Sr. Deputado Francisco José Martins fez aquilo que tinha de fazer, que é enquadrar a proposta naquilo que é a apreciação de constitucionalidade, porque isso foi requerido pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, mas do nosso ponto de vista é um mau princípio que isto possa ser feito, ou seja, que a Comissão, que a Primeira Comissão possa emitir um parecer que leve a que iniciativas parlamentares não sejam admitidas. É por isso que nos vamos abster, já o fizemos no passado, porque achamos que, independentemente da apreciação da constitucionalidade que fazemos sobre a proposta em causa, que, se ela vier a ser discutida, terei a oportunidade de dizer qual é, a questão é de princípio. Nós achamos que não deve a Primeira Comissão limitar o direito de iniciativa de nenhum grupo parlamentar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Uma vez que as questões que levantou são do foro das competências da Primeira Comissão. Eu sei, eu só dá... Não, eu só gostaria de dizer o seguinte. Não se trata de ser maus ou bons princípios. Trata-se que o artigo 120 do regimento prevê que não sejam admitidas propostas que violem a Constituição e refere nas alíneas... Deixe-me terminar, se não se importa. E refere isso nas alíneas. E foi precisamente isso... E foi ao abrigo desse artigo que a COFA pediu. Eu peço desculpa só dar este esclarecimento. Desculpem lá. Eu agradeço que não me interrompam. Eu não interrompi ninguém enquanto esteve a falar.
Mas está a comentar.
Não estou a comentar, estou a dar um esclarecimento ao artigo 120. Está bem, não pediu, mas eu estou a dar. Tenho o direito de o dar. Pronto, peço desculpa, mas está no artigo 120 do regimento e está no nosso, nas nossas competências fazê-lo. Portanto, não me parece que tenha havido aqui nenhum mau princípio. É só isso que eu quero comentar. Também, deputada Paula Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por dizer, já creio que o esclarecimento que deu foi de facto muito, muito relevante, porque a entrada de propostas e a sua admissão não é um automatismo e há de facto um conjunto de preceitos que o próprio regimento estabelece na admissão de propostas e isso não está em causa a legitimidade de cada uma das forças políticas de poder apresentar as suas iniciativas, obviamente nos termos da nossa Constituição, como é óbvio. Sr. Presidente, sobre este parecer, eu queria também cumprimentar o Sr. Deputado pelo parecer que apresentou nesta comissão. Eu creio que todos temos presente qual é que é o objetivo do Partido Chega com esta proposta e, portanto, sobre isso não vou acrescentar mais e dizer que da parte do PCP iremos acompanhar o parecer que foi apresentado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria também começar por agradecer ao Sr. Deputado Francisco José Martins o parecer. Acho que está muito claro e está muito... Acho que responde bem, muito bem à questão que é colocada. Acho que todos também sabemos que esta proposta serve simplesmente para tentar desviar as atenções e para tentar que, de repente, o Parlamento esteja a discutir um tema que é manifestamente, enfim, disparatado. Se o objetivo fosse ter prudência orçamental e contenção nas despesas, então aquilo que estaríamos a discutir era que o Estado não pudesse financiar qualquer tipo de igreja, por exemplo. Ou estaríamos a discutir, por exemplo, o fim de alguns privilégios e de isenções que as igrejas têm. Mas não é isso que estamos a fazer. Aquilo que estamos a fazer é exatamente o oposto. É discutir sobre uma confissão em específico, sobre um grupo de pessoas em específico, porque é esse o objetivo. E, portanto, é óbvio que quando se quer discutir e distinguir religiões, porque é esta e porque não outras, é claro que se está aqui a tentar discriminar, é claro que se está a tentar tratar de maneira diferente uma religião entre várias que existem no nosso país, que existem, provavelmente, de todas as religiões que existem no mundo, serão grande parte delas praticadas no nosso país, algumas com maior número de pessoas, outras com menos. Mas isso é absolutamente irrelevante para aquilo que deve ser a posição do Estado face a todas estas, que deve ser de absoluta neutralidade e não, como aqui se pretende fazer, confundir ou tentar confundir obrigatoriedade de financiamento com proibição de financiamento. Não é, aquilo que está em causa é vedar na lei a possibilidade de qualquer tipo de financiamento, mesmo quando se possa reconhecer que existe algum tipo de interesse público, como acontece com qualquer outra religião. Aquilo que está aqui não é essa obrigatoriedade do Estado financiar qualquer religião, que pessoalmente acho que não tem e não deve ter, e deve ser o mais neutro e laico possível nessa relação com qualquer religião. Deve tratá-las todas de forma igual e não distinguir entre aquelas que se prefere ou não se prefere. E é isso que o Chega faz e, portanto, manifestamente que viola aqui a nossa Constituição e, portanto, também acompanharemos o parecer. Obrigado.
Deputado João Pinto da Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu insurgi-me com o comentário do Sr. Presidente porque eu não pedi nenhum esclarecimento e acho que, sinceramente, não é um bom princípio nós comentarmos, quando estamos a exercer funções de Presidência, comentarmos as intervenções. Até porque eu tive o cuidado de dizer que o parecer do Sr. Deputado Francisco José Martins não só cumpria aquilo que era o dever enquanto relator, como tive a oportunidade de dizer também que esta aferição da constitucionalidade é perfeitamente normal e que o parecer estava bem fundamentado e que respondia exatamente ao pedido, disse isso tudo. E, portanto, outra coisa é um grupo parlamentar politicamente achar que foi o que eu disse, ter a opinião política, que esta apreciação se deveria, do ponto de vista da organização e do regimento, do regulamento, mas é a nossa opinião, que deveria ser cingida à questão da constitucionalidade formal, por, do ponto de vista da constitucionalidade material, não fazer, do nosso ponto de vista, é a nossa opinião, e é nisso que nós fundamentamos o nosso voto, foi para justificar o meu voto, achar que não faz sentido andarem uns partidos a dizer se as propostas dos outros são constitucionais ou não, porque dois para amanhã, isso pode significar que uma maioria pode limitar qualquer maioria, e eu acho que tenho sempre medo das maiorias que acham que o vão ser para a vida toda, e que, portanto, têm o direito de dizer o que é legítimo e o que é que não é legítimo, de uma maioria, dois para amanhã, limitar aquilo que eu acho que possa ser o exercício de uma liberdade de iniciativa que não pode ser limitada. Esta é uma posição do CDS, é a fundamentação do nosso voto. Não põe minimamente em causa, nem ignora, aquilo que são o regulamento, a legitimidade e a obrigação até de nós discutirmos esta matéria e de a votarmos. É por isso que nós participaremos na votação e o sentido de voto é este, fundamentado no que acabei de dizer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só para dizer que eu não pedi o esclarecimento nenhum, mas eu, enquanto Presidente, entendi dá-lo. E eu, enquanto Presidente, não tenho que estar sempre amordaçada e não dar os esclarecimentos que eu entender. Agradeço-lhe o esclarecimento da sua posição, que eu, aliás, tinha percebido, mas o esclarecimento da sua posição não me vai cortar a minha possibilidade de esclarecer sempre que eu entender conveniente esclarecer. Também tenho esse direito, essa liberdade, e o facto de ser Presidente não me impede. Eu não fiz nenhum juízo de valor sobre a sua posição. É a sua posição que eu respeito. Eu dei apenas o esclarecimento do regimento e dos nossos regulamentos da Comissão e o que lá está previsto. Foi o que eu me limitei a fazer. Portanto, agradeço na mesma, mas fica também o meu esclarecimento, sendo certo que, mesmo sendo Presidente, tenho direito à minha opinião. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa. Só dizer que já são 10 horas e nós temos que apressar um bocadinho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Muito rapidamente, agradecer o parecer elaborado pelo Sr. Deputado do PSD. Comungar que para mim em particular as questões constitucionais são sagradas. Daí que irei acompanhar o parecer, que do meu ponto de vista está bem estruturado, embora percebendo também as preocupações aqui do Sr. Deputado João Almeida do CDS, mas bem ou mal a constitucionalidade formal foi aferida e foi identificada, daí que irei acompanhar o parecer, que está muito bem elaborado pela bancada do PSD. Muito obrigado.
Obrigada. A Sra. Deputada Isabel Moreira tinha pedido... Apresino, muito obrigada. Então, não havendo mais ninguém inscrito, eu vou colocar à votação este parecer. Quem vota contra?
Chega.
Quem se abstém? Está aprovado com a votação dos restantes grupos parlamentares. Muito obrigada e bom trabalho no plenário.